Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Júlia Aranha e hoje vamos falar sobre o texto Casos Emblemáticos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, de autoria de Flávia Piovesan e Júlia Cunha. Flávia Piovesan possui graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito pela PUC São Paulo. É professora doutora da mesma universidade nos programas de graduação e pós-graduação em Direito. Foi Visiting Fellow de várias entidades, como o Human Rights Program da Harvard Law School. Foi membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e do Grupo de Trabalho da OEA para o monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Ela também foi eleita para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA entre 2018 e 2021. Já a Júlia Cunha Cruz possui graduação em Direito pela USP, mestrado em Direito pela Harvard Law School e mestrado em Direito pela USP em Direito Internacional. Ela também tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional e Direitos Humanos. Atualmente é chefe de gabinete da deputada Tabata Amaral. Vamos conhecer o texto publicado pelas autoras? A obra trata-se de um trecho do capítulo do livro Curso de Direitos Humanos, publicado em 2022. O trecho em questão é aquele referente ao tópico chamado de 9.1, Direitos Civis e Políticos. Bom, o objetivo da obra é descrever os principais casos contenciosos julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos ao longo de suas 4 décadas de operação, relacionados aos artigos 3 a 25 da Convenção Americana, que são aqueles que protegem os direitos civis e políticos, também chamados na sigla de DCP. Então, no subtópico sobre o direito à vida, as autoras destacam que a Corte Interamericana considera esse direito como uma disposição central na Convenção Americana, uma vez que, em caso de sua violação, todos os demais direitos se extinguem. Em razão disso, elas ressaltam que a Corte estabeleceu que não são admissíveis restrições na determinação do conteúdo do direito à vida. Isso resulta numa série de obrigações por partes dos estados que integram o sistema interamericano de direitos humanos, como a obrigação de respeito, segundo a qual não se pode arbitrariamente privar qualquer pessoa de sua vida. Junto a isso, os estados têm o dever de proteger a vida das pessoas que estão sob sua jurisdição, assim como têm o dever de garantir que as pessoas tenham condição de vida digna, isto é, compatíveis com a dignidade da pessoa humana. O primeiro caso apresentado por Piovesan e Cruz é o caso Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia versus Brasil, que envolve o julgamento do Estado brasileiro pela responsabilidade no desaparecimento forçado de 62 pessoas que lutavam contra a ditadura civil-militar. A corte entendeu que houve, abre aspas, uma violação brutal do direito à vida, que, ao lado da falta de investigação sobre os desaparecimentos, constitui descumprimento do dever de garantir a inviolabilidade da vida e o direito de não ser arbitrariamente privado dela, conforme estabelecido pelos artigos 1.1 e 4 da Convenção Americana. Fecha aspas. Um fato interessante, levantado pelas autoras, é que a Corte entendeu também que a lei de anistia brasileira é incompatível com a Convenção Americana por impedir a investigação e a punição de graves violações a direitos humanos. Outro caso apresentado é o caso Gonzales e outras, Campo Algodoeiro versus México, que envolve a descoberta dos corpos de 3 mulheres vítimas de maus tratos e violência sexual num campo de algodão no México, sendo que 2 delas eram menores de idade. A Corte determinou que o Estado do México era responsável pelas violações na medida em que deveria ter adotado medidas concretas para prevenir a morte das vítimas, já que havia altos índices de violência contra a mulher na região e as investigações não foram efetivas para encontrar as vítimas ainda com vida. O segundo caso abordado é o caso Yaquiacha versus Paraguai, que envolve uma comunidade indígena que reivindicava o direito às suas terras ancestrais, assim como a condições de vida dignas. Nesse caso, a Corte ressaltou que uma das obrigações do Estado em relação à garantia do direito à vida é o dever de gerar condições de vida compatíveis com a dignidade humana, devendo adotar medidas concretas com o objetivo de assegurar a vida digna de todas as pessoas, especialmente aquelas em situação de risco e vulnerabilidade. Portanto, o Estado do Paraguai foi responsabilizado por violar os direitos à vida, à propriedade, à liberdade, à proteção judicial e à proteção especial das crianças. Piovesan e Cruz ressaltam ainda que a Convenção Americana traz também obrigações sobre a pena de morte em seu artigo 4, segundo o qual a pena de morte deve ser aplicada apenas aos delitos mais graves e excepcionalmente, obedecido o devido processo legal e o direito de solicitar anistia, indulto ou condenação. Contudo, no caso Hillary Constantine, Benjamin e outros versus Trinidad e Tobago, a corte entendeu que o Estado descumpriu essas obrigações, tendo em vista que as vítimas viviam sob constante perspectiva de serem levadas à forca e que o procedimento de clemência que elas tiveram acesso não foi transparente, além de a lei do país estabelecer que a pena de morte seria aplicável para todos que cometessem homicídio doloso, o que para a corte impediria que fossem consideradas as circunstâncias de cada caso conforme determina a convenção. No subtópico seguinte, que trata do direito à integridade, as autoras apontam que o artigo 5 da Convenção Americana, abre aspas, protege o direito de todas as pessoas à integridade física, psíquica e moral, proibindo expressamente a tortura e os tratos cruéis, desumanos ou degradantes. O artigo trata ainda da proteção à integridade das pessoas privadas de liberdade, especificando que elas devem ser tratadas com dignidade, que a pena não pode passar da pessoa, que os processados devem estar separados dos condenados e os menores dos adultos, e que a pena privativa de liberdade deve visar a readaptação social dos condenados. Fecha aspas. Em vista disso, o primeiro caso sobre o tema apresentado é o caso penal Miguel Castro Castro versus Peru, que envolve uma operação a princípio de transferência de um grupo de mulheres para outro centro de detenção realizada numa penitenciária peruana, mas que resultou na morte de muitas pessoas após ataques da polícia e do exército do Peru. A corte entendeu que houve uma violação à integridade física das vítimas, as quais foram agravadas pela privação de alimentos, água, luz e cuidados médicos durante os 4 dias de ataque, situação que se somou à tortura psicológica sob as quais as vítimas foram submetidas, afetando sobretudo as mulheres grávidas. As autoras prosseguem então dizendo que, abre aspas, ainda no âmbito do direito à integridade, a corte desenvolveu uma jurisprudência consistente a respeito do sofrimento causado pelo Estado a familiares das vítimas de violações de direitos humanos. Devido aos sentimentos de angústia e sofrimento dos familiares, a corte aplica uma presunção de que há violação à integridade pessoal dos membros da família das vítimas de desaparecimento forçado, massacres, execução extrajudicial e tortura. Fecha aspas. Esse foi o mesmo entendimento do caso Herzog e outros versus Brasil, no qual a corte determinou que a divulgação de uma versão falsa sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog na época do regime militar afetou a integridade pessoal da sua família. No próximo subtópico, que trata do direito à igualdade, Piovesan e Cruz contam que esse direito, também lido como direito à não discriminação, é parte inseparável da dignidade humana. Sobre esse assunto, as autoras apresentam o caso Atala Rifo e Filhas versus Chile, que envolve a decisão do Poder Judiciário do Chile de tirar a guarda das 3 filhas de uma mulher chamada Karen Atala, sob o argumento de que o relacionamento da mãe com sua companheira seria prejudicial às crianças. A corte então entendeu que a vedação à discriminação abrange a discriminação por razões de orientação sexual, considerando o Estado chileno responsável por violar o direito à vítima, à igualdade e à família. No subtópico seguinte, acerca do direito à liberdade pessoal, as autoras mostram que uma das dimensões do direito à liberdade seria justamente o direito à liberdade pessoal, protegido pelo artigo 7 da Convenção, que se refere à liberdade física, isto é, contra a detenção ilegal ou arbitrária. As salvaguardas trazidas por esse direito soma-se o direito às garantias judiciais e ao devido processo legal. O caso escolhido pelas autoras para abordar o tema foi o caso Nadez de Dorzema e outros versus República Dominicana, que envolve a questão de 30 haitianos que tentaram ingressar em um território dominicano em um caminhão, perseguido e atacado por militares, que sofreu acidente, resultando em lesões e mortes. Os sobreviventes foram detidos e tiveram que pagar em dinheiro para poder serem levados de volta ao Haiti. Assim, a corte entendeu que a detenção foi arbitrária e que as vítimas tiveram seu direito à liberdade pessoal violado ao não terem sido levadas à presença de autoridade capaz de exercer funções judiciais, como um juiz, por exemplo. Já no subtópico sobre o direito à justiça, Piovesan e Cruz ressaltam que o artigo 8 da Convenção Americana, que trata das garantias judiciais, foi violado em mais de 95% dos casos apreciados pela corte. É importante notar que tais garantias, além de serem importantes por si mesmas, são instrumentais para a garantia dos demais direitos humanos. Acerca dessa temática, a autora apresenta o caso Bulacio versus Argentina, que envolve a realização de detenções em massa pelo governo argentino. A vítima em questão, um adolescente chamado Walter Bulacio, foi detido arbitrariamente e sofreu agressões que o levaram à morte. Nesse caso, porém, não houve decisão por parte da corte, uma vez que a Argentina fez uma espécie de acordo com os representantes das vítimas, no qual reconheceu sua responsabilidade internacional por violação dos direitos à proteção judicial e às garantias judiciais, estabelecidos pelos artigos 8 e 25 da Convenção Americana. Já no último subtópico do trecho do capítulo, que aborda o direito à liberdade de expressão, as autoras afirmam que, abre aspas, a liberdade de expressão protege o direito de todas as pessoas a difundir ideias e informações, assim como de buscar, receber e conhecer as ideias e informações difundidas pelos demais. Fecha aspas. Nesse sentido, as autoras apresentam o caso A Última Tentação de Cristo, O Medo, Bustos e Outros versus Chile, que envolve um filme de 1988 que foi muito criticado por grupos cristãos e proibido de ser exibido por retratar a vida de Jesus Cristo de maneira diversa àquela retratada na Bíblia. A corte entendeu que essa proibição seria censura prévia, de modo a configurar violação à Convenção Americana. Como essa possibilidade estava prevista na Constituição chilena, essa possibilidade de censura, no caso, a Convenção demandou a reforma da Constituição, medida que foi acatada para eliminar a censura prévia da Lei do Chile. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima!